A Câmara vai ganhar mais uma frente parlamentar. Esse novo colegiado vai focar na defesa dos proprietários e condutores dos veículos sobre duas rodas. Vai lutar pela aprovação de propostas que reduzam as mortes e lesões em acidentes com motos e bicicletas, que tem, só no caso das motos, chegada a 22 mil casos por ano.
A frente, coordenada pelo deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, também pretende facilitar a aquisição de motocicletas para os serviços de mototáxi, motofrete e motoboy.
Algo que ajuda a dinamizar a economia e é uma solução para esse trânsito cada vez mais caótico, em boa medida, né? Para falar sobre esse assunto, está conosco na linha o líder do PSB, o deputado Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, que inclusive, além de integrar esse novo colegiado, é um dos fundadores da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, e um dos parlamentares que mais tem atuado nessa área aqui na casa. Muito bom dia, líder, um prazer recebê-lo mais uma vez na Rádio Câmara.
Lincoln, é um prazer começar um dia como hoje, em contato com os ouvintes da Rádio Câmara, né? É o começo da Semana Nacional do Trânsito.
Exatamente hoje, né?
Exatamente, instituída, né, por lei, e, portanto, uma semana para muitas reflexões, ações, atitudes, né, frente a uma das grandes vergonhas do Brasil, né? Um país que vê, assiste e pouco reage morrerem ao redor de 100, 110 pessoas todos os dias no trânsito, é um país que precisa, evidentemente, de muitas mudanças, né, porque junto com a corrupção, né, e a oferta de saúde de baixa qualidade à população, temos um tripé que envergonham os brasileiros, tenho certeza, e que exigem atitudes. Nós estamos iniciando mais uma Semana Nacional de trânsito, desta feita por iniciativa do meu estimado colega, deputado Ninho, Severino Ninho, de Pernambuco, instalando mais uma linha de frente parlamentar, desta feita que vai priorizar o debate sobre aqueles que representam, nessa disputa diária do trânsito, os segmentos mais frágeis, que são os condutores de veículos de duas rodas.
Uhum.
O primeiro mais frágil do trânsito é o pedestre, né? Porque esse também tem sido vítima, né, da violência, da imprudência, da irresponsabilidade dos condutores de veículos. Ciclistas e motociclistas, né, são, em seguida, nessa parcela dos chamados condutores mais frágeis, os que mais têm sido atingidos, e o crescimento já registrado por ti na abertura da entrevista demonstra que nós temos já que ligar o alerta vermelho, porque a morte de motociclistas que hoje trabalham não só a passeio, né, como no passado, hoje o motociclo, como se diz, a motocicleta, uhum, ela serve como um instrumento de trabalho de milhões de brasileiros.
E o engraçado é que, às vezes, o mesmo que desrespeita o motociclista na rua é aquele que chega em casa e pede uma pizza e quer que ela chegue rápido, ou pede um documento e quer que ele chegue na hora também, né?
É, exatamente. E não quer pagar por isso, né? Pior ainda, porque ele não quer pagar nada equivalente a esse trabalho e esse esforço, e exigindo a pressa, né, muitas vezes, ou a empresa, para quem trabalha o motoboy, exigindo a pressa, acaba estimulando que esse motociclista, esse motoboy, né, faça muitas vezes aquilo que a gente assiste e reprova. Mas de qualquer forma em que pesem as falhas, né, da condução de muitos motociclistas, a relação entre o maior e o menor no trânsito, ela é hoje uma das grandes causas, o desrespeito nessa relação, uma grande causa de vítimas, de acidentes, de invalidez, de mortes, né, que aumentam as cifras a cada dia no nosso país. Então essa frente, ela está preocupada, evidentemente, em ajustar essa relação, ajudar a fazer o debate, a mediar essa relação e estabelecer itens que são indispensáveis numa motocicleta, né, para melhorar, digamos, o enfrentamento, né, da acidentalidade, seja com equipamentos que são obrigatórios ao próprio motociclista, e outros equipamentos que podem, né, na linhagem de fabricação das motos, né, passar a integrar a motocicleta, o ABS, não sei se você se lembra, uhum. durante muitos anos foi um item de discussão nos automóveis, parecia ser algo
impossível,
difícil, né? Porque encareceria muito o custo do automóvel. Hoje ele já é quase, o ABS no automóvel, ele já é um item, junto com o airbag, quase elementar já de carros populares que estão na praça. Uma motocicleta com freio ABS, ela é uma motocicleta super segura, do ponto de vista da reação diante de um fato, né, inusitado, da frenagem de um carro na frente do motociclista, do corte da sua direção por um veículo de forma inadvertida, né, porque a maioria das motocicletas, essas menores, elas não têm isso, evidentemente que a frenagem ela é pífia diante de um fato. Então esse tipo de discussão, né, que indique, né, um caminho, né, um futuro que não seja longo, que seja mais breve, o uso, evidentemente, de equipamentos. Né. É claro que um motociclista usando um tênis, a chance de sofrer uma lesão no tornozelo é muito diferente se ele estiver usando uma bota, se ele não tiver proteção no joelho, no ombro, nos cotovelos, né, que são fundamentais, a qualidade do capacete, que não pode ser qualquer um, né, evidentemente. O capacete hoje, se não é verificado pelo Inmetro, né, ele a qualquer batida pode rachar e com isso fraturar crânio. Então essas coisas todas, elas precisam ter uma regulamentação, né, mais evidente. Hoje a moto já é o segundo, com 7 mortes para cada 100 mil pessoas nós temos no Brasil, já é o segundo item de mortalidade, né, nesta vergonha nacional que eu dizia há pouco, cerca de 40 mil brasileiros morrendo todos os anos no trânsito. Então, a frente é bem-vinda, a semana é uma semana de reflexão, a Câmara está presente nesse debate, tanto na discussão de mudanças legais, que nós já fizemos, agravando, inclusive, penas nos homicídios de trânsito ocorridos no racha, na ultrapassagem indevida, no uso de bebidas, enfim, as coisas vão andando, melhorando, né, mas a principal razão para melhorar isso é a nossa atitude, né, na condição de condutor ou de pedestre, nós temos que ter atitude também.
Líder, o capacete foi um equipamento que pegou na lei, né? Agora, os outros
mais
equipamentos...
Ou menos, sabe? Mais ou menos.
Mais ou menos. Agora, os outros equipamentos, então, nem se fala, né, deputado? O senhor estava citando aí, no caso, cotoveleira, joelheira, uma bota, mas não se vê motociclistas, os motoboys que enfrentam esse trânsito diariamente, nós não vemos os motociclistas equipados dessa forma, né?
Eu falei mais ou menos porque, infelizmente, nas regiões norte e nordeste do Brasil, o uso do capacete ainda não é uma realidade. Aliás, teve eu não sei se você se lembra, e os ouvintes, teve uma decisão judicial inusitada, um juiz, para combater os assaltos que haviam.
Ah, eu me lembro disso.
Ele cancelou o uso do capacete.
É uma
loucura, mas enfim, esse é o Brasil de muitos Brasis, né? Nós ainda temos um percentual elevado de gente que anda de motocicleta sem capacete. Isso não é uma realidade dos grandes centros, mas é uma realidade em grande parte do país, o que agrava, evidentemente, todos esses acidentes. E os equipamentos, bom, esses não tem a dúvida nenhuma. Agora, os motociclistas mais conscientes, a gente vê, inclusive motoboys, já se prevenindo, porque qualquer fratura, né, pode ser fatal, pode comprometer o sujeito a vida inteira na sua mobilidade, assim por diante. Agora nós temos que criar uma condição, né, de que alguns acessórios pudessem vir, né, juntos com a motocicleta.
Uhum.
Alguns acessórios básicos de proteção. Né,
a empresa que contrata o motoboy deveria patrocinar isso ao motoboy.
Ou a empresa, né, exatamente, quer dizer, esse mix para saber aonde o custo-benefício, né, encontrará um ponto, de um mínimo denominador comum de razoabilidade, de custo-benefício, enfim, é o que nós temos que debater. Né, porque um sujeito desprotegido, uma moto que não tem um sistema de frenagem adequado, uhum, e sendo a parte frágil no sistema, quer dizer, por isso que já é o segundo item né, em mortes no trânsito, né?
Deputado Beto Albuquerque, eu sempre fui um apaixonado por motos, mas enquanto fui mandado pelo meu pai, nunca pude comprar uma moto, sequer tirar a carteira. Depois que passei a ser mandado pela minha mulher, essa chance diminuiu radicalmente. E isso se deve, em boa medida, a uma imagem muito ruim que a moto ainda tem na nossa sociedade. Isso também é algo que precisa ser combatido, e como isso deve ser combatido? Se já era difícil, ficou ainda mais difícil com dados como esse, né? Um crescimento de 263% no número de acidentes nos últimos 10 anos. Né?
Olha, eu sou motociclista, mas eu uso moto mais para viagens, né? Essas motos estradeiras são até motos mais seguras, mas evidentemente, embora uma moto dessas de estradas, né, uma Harley Davidson, que é o meu caso, ela é inferior ao ônibus, ao automóvel e ao caminhão. E na estrada, quando você faz uma viagem, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde eu moro, para o Uruguai, você nota o tamanho de diferença que existe no tratamento do condutor uruguaio em relação à motocicleta numa estrada e o condutor brasileiro. É um negócio gritante. Você atravessou a divisa, você nota de forma absurda o tratamento. Quer dizer, o Uruguai é um cara gentil, é um cara que na hora de ultrapassar respeita a motocicleta, ultrapassa a motocicleta como se ela fosse um veículo. No Brasil, o sujeito ultrapassa uma motocicleta como se ela fosse nada. Ele ultrapassa dentro da faixa onde está a motocicleta. O cara mal tira para a esquerda, passa raspando no motociclista. Então o comportamento ele é de fato muito, muito, muito difícil, né? As atitudes. E as pessoas muitas vezes olham apenas, como diz, vê uma pirotecnia de um motociclista ou outro, ou de um motoboy apressado e julga, né, a motocicleta por aquilo que ele viu. Mas os absurdos que se fazem nos automóveis, né, com automóveis, né? A Veja dessa semana, inclusive, traz, da semana passada, lá em agosto, trouxe uma matéria, uma pesquisa dos chamados assassinos ao volante, e estima aí ao redor de 60 mil mortes têm uma vida em 2012, né? E por que isso? Porque a morte no trânsito, normalmente, a gente conta aquela que acontece na hora. Mas e o sujeito que depois de 6 meses, né, morre lá no hospital por complexidades adquiridas no acidente? Né? O DPVAT, inclusive, que é esse imposto que nós temos, esse seguro obrigatório, janeiro a agosto de 2012, as indenizações por morte ou invalidez envolvendo acidentes de moto representaram 60% do total das indenizações do DPVAT. É. Você vê, 60%.
E é um valor muito baixo ainda, né? 13 mil e
pouco. Não, sem dúvida. Ele é muito baixo e acaba que, pelo volume de acidentes da moto, o DPVAT hoje da moto, o seguro obrigatório da moto, é o dobro do seguro obrigatório do automóvel. Tá? Eu acho que deveria até se repensar esse tipo de coisa, né? Você deveria melhorar o tratamento daqueles que são, como eu disse, as vítimas mais frágeis nessa relação desigual do trânsito entre automóveis, motocicletas, bicicletas e pedestres. Então, esse assunto é um assunto vasto, né? Como eu disse, o dia que a gente compreender que há três grandes vergonhas no Brasil: a corrupção, a saúde precária ofertada à sociedade e as mortes no trânsito, talvez o Brasil tome juízo, faça como a França, muitos países da Europa, tome isso como uma política pública, porque os custos hoje previdenciários e na saúde pública para tratar de acidentes de trânsito, de invalidez, eles são gigantes. Eles seguramente ultrapassam, chegam próximo aos 15 bilhões por ano, né? Os tratamentos,
é um Bolsa Família, né? É um Bolsa Família inteiro.
É um Bolsa Família, não tenha dúvida nenhuma, é um Bolsa Família inteiro. Essa comparação tu é muito boa de se fazer, para se ter uma ideia de dimensão, porque um sujeito acidentado com várias fraturas acaba ficando lá 6 meses, um ano, né, dentro de um hospital, vários meses numa UTI, depois em recuperação, e aí o auxílio doença ou desemprego, ou a aposentadoria por invalidez. Quer dizer, se você somar as despesas hospitalares e previdenciárias só no que diz respeito a acidentes de trânsito, nós estamos aí ao redor de 15 bilhões por ano que poderiam ser reduzidos, poderiam ser diminuídos. Fora o prejuízo da força de trabalho, porque hoje, sim, infelizmente, a maior parte já das vítimas já são pessoas mais jovens, de até 30 anos,
e, né? E dependendo de quem é um acidentado, uma família ou mais totalmente desestabilizadas, né? Conheci um pai de família atropelado por um ônibus numa bicicleta, que teve a perna decepada, a perna foi recolocada no lugar, mas daí em diante ele nunca mais teve uma vida decente, nem para ele, nem para o conjunto da família, né? Agora, deputado, voltando a essa questão do dinheiro que o senhor citou, né? A Frente Parlamentar também pretende facilitar a aquisição desse instrumento de trabalho por parte de mototaxistas, motofrete, motoboy. Hoje a gente já tem isso para os taxistas e, por exemplo, os produtores rurais contam com um subsídio para comprar sua caminhonete, seu trator, etc. Pelo menos por coerência, seria interessante uma política pública nesse sentido em relação à moto?
Eu acho que sim, né? Sem dúvida nenhuma, é um instrumento de trabalho, né? Pode ser pensado dessa natureza, mas eu acho que nós temos que pensar do ponto de vista, a partir dos números da tragédia, uhum, nós temos que pensar como melhorar a atitude do condutor, a formação desse condutor no, sim, Brasil. Eu acho que hoje você tirar uma carteira
é preciso fazer caro. Isso, por exemplo, alguém para comprar uma caminhonete, exceto as fraudes, alguém para comprar uma caminhonete com desconto de produtor rural, ele precisa provar que é produtor rural. Seria uma possibilidade, alguém para comprar uma moto para ser mototaxista, motofrete ou motoboy,
tem que provar que é um profissional,
que tem essa formação, né? Não só que é um profissional, né? Porque às vezes
conseguiu a profissão,
mas principalmente que tenha a formação, que tenha talvez até passar por uma prova, né? Porque recentemente uma pesquisa apontou que os próprios motociclistas fazem uma avaliação muito ruim deles mesmos, e não como conjunto, mas dele mesmo, indivíduo, pelos erros que já cometeu, pelas displicências. Então, sem dúvida, parece um dos principais pontos a ser atacado nessa questão, né?
E há um outro item que eu queria agregar nessa tua reflexão, que é o seguinte: nós temos hoje no Brasil muitos motociclistas inabilitados por causa do custo da habilitação. Então, o sujeito vai ali, compra uma moto, não é exigido dele
em que 72
ele tenha
habilitação,
né? Ele vai ali 72 vezes, sobe na moto e aprende em cima da moto a guiar. E ele anda correndo sempre o risco de algum tipo de blitz, mas ele anda irregular, ele anda sem carteira. Muitos, muitos. Isso é um dado grande em razão do custo, né? Você hoje tem que dispor aí de R$1.000 em média para você ter a formação como condutor de veículos no país. Então, este elemento, a pretexto de você te custar caro, né, você poder ter uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, você acaba jogando, por ser caro, centenas de milhares de jovens trabalhadores na rua andando de motocicleta sem habilitação e também de automóvel. Na linha daquela do risco, né? O brasileiro gosta muito de correr risco. Então, se é caro, não posso tirar habilitação, eu aprendo de qualquer jeito, né? Ou com o irmão mais velho e tal, e vou andando, e vou indo e tal. Bom, você não passou, né, por uma escola de formação, e mesmo essa escola de formação que está aí atualmente, eu acho que ela precisa ser melhorada. Esses dias, até na CCJ aqui da Câmara, discutimos. Se tornou uma polêmica, um projeto que exige incorporar aí na formação de condutores, né, esses simuladores, né, que você faz para formar pilotos e tal, né? O pessoal achando que isso é um custo muito alto para os centros de formação de condutores, só que tem um detalhe: é melhor simular o acidente do cara do que ele tratar na vida real. Né? Ele precisa se acidentar no simulador, ele precisa entrar numa curva a 100 por hora dentro do simulador para ele ver o que vai acontecer com ele. Como ele não passa por isso, ele acaba muitas vezes vivendo uma vez só aquilo que não é uma simulação, mas na vida real vai ele tomar a vida, que é o acidente propriamente dito. Então, se o simulador é um elemento muito chave para um piloto de avião, né, um simulador, né, nessas escolas, Considerando que hoje o mundo é virtual, né? Ninguém quer mais saber de quadro e giz, entendeu? Hoje todo mundo está aí nas redes sociais se comunicando, quer dizer, você também tem que modernizar as escolas, de modo geral, e também as escolas que formam condutores de veículos. Nós temos que ir ao encontro dessa modernidade, que é capaz de ensinar melhor, né, do que os velhos métodos, né, aquele cara, o cara de cara feia ali te ensinando a dirigir, fazendo aquela cobrança autoritária, quando na verdade o aprendizado pode ser feito com outras ferramentas mais novas que nós temos hoje. Todo tipo de educação, de ensinamento hoje, quando ele se moderniza, ele vai ao encontro do que a criança e o jovem está acostumado, né, produz mais resultados. E a escola de formação de condutores tem que se adaptar a isso, tem que se modernizar para isso, né? Formar um bom condutor depende da atitude do cara, de querer ser, mas também de ajudar ele a refletir, a pensar, né, o quanto ele corre risco, evidentemente, em não respeitar as leis de trânsito.
Perfeito. Deputado Beto Albuquerque, eu quero mais uma vez agradecê-lo, dar essa entrevista por encerrada, mas me permita fazer uma outra pergunta sobre um outro assunto, porque hoje algumas manchetes dão conta de que o PSB deixará oficialmente a base do governo Dilma. Gostaria de saber, está confirmada essa informação, o que ela vai significar na prática?
Olha, nós vamos reunir a Executiva Nacional do partido logo mais às 10h30, 10h30, 11 horas, e vamos tomar uma decisão que está sugerida, que é entregar todos os cargos que nós ocupamos no governo da presidenta Dilma. Isso não significa que nós vamos virar um partido de oposição, vamos radicalizar, vamos continuar ajudando o Brasil, evidentemente, não o governo, mas o Brasil naquelas pautas que sejam importantes, né? E de forma mais livre, né? Sem os constrangimentos que estavam sendo impostos a nós aí por segmentos do partido da presidenta Dilma, do próprio governo, de ficar cobrando, né? Porque o PSB discute, e discute abertamente, nunca discutiu escondido a possibilidade de ter um candidato a presidente da República. Nós vamos ficar livres agora, sem cargos, né, sem presença no governo, para afirmar nossa candidatura presidencial, né? Chega de constrangimentos, passou do limite, né? Já estava beirando a humilhação e ao desrespeito, semana após semana, na imprensa, né? Caras escondidos ou não, né, mas ligados ao governo, né, fazendo esse tipo de cobrança. Então, nós não somos um partido que na nossa história temos por vocação apoiar um governo, desde que em troca de cargos. Isso não é a vocação do PSB. Como eu digo, o PSB não é um partido da boquinha. Nós tivemos com o Lula nas suas três derrotas, né, e não mudamos de lado. Então, errou na dose aqueles que tentaram, né, nos constranger e nos julgar, e eu acho que nós agimos certo. Eu espero, esse será meu voto, inclusive, que a executiva confirme por unanimidade, né, a saída, né, digamos, do ministério do governo do nosso partido.
Perfeito. Bom, já fica o convite para que a gente possa repercutir essa decisão mais à frente, que obviamente vai ter aí os seus efeitos dentro das duas casas legislativas da Câmara e do Senado. Deputado Beto Albuquerque, líder do PSB, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a palavra. Um excelente dia.
Olha, igualmente para todos, para os ouvintes, para vocês, né? E vamos ao trabalho e uma boa Semana Nacional de Trânsito.